A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto.
Está como é feita a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, o que é e o que o verdadeiro Deus fez todos de energia, de vida eterna, por serem puros, limpos e perfeitos, e como podem se transformar em bichos irracionais. O mundo atravessa horas difíceis porque muitos não conhecem ainda a fase do terceiro milênio, mas estão a caminho de conhecer a fase do terceiro milênio. E por isso, a natureza está trabalhando para isto, e essas quatro potências estão trabalhando para que todas conheçam a fase da era do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem da raça racional, por isso estão nessa classe de animal racional, e por serem de raça racional. E essas quatro potências estão trabalhando noite e dia, dia e noite, para que toda a humanidade passe a conhecer a cultura racional, que é a cultura da verdadeira origem de todos. E por isso, essas quatro potências estão trabalhando fortemente para que todos passem a se conhecer, para todos voltarem ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje, todos que já passaram a se conhecer também estão tratando disso, para que haja equilíbrio no mundo inteiro, para que haja paz, amor e fraternidade e concórdia pelo desenvolvimento do raciocínio. Hoje, todos estão trabalhando para isso. E por isso, não medem esforços nem sacrifícios, nem pressas, nem horas, nem tempo, nem chuva, e nem sol, e nem distância, porque são verdadeiros missionários do mundo racional. E todos que são considerados como missionários do mundo racional estão com as portas abertas para voltar para o mundo racional. Por isso, ninguém mede despesas nem distância, porque todos estão se preparando para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, em que o seu verdadeiro estado natural é de energia e não de matéria. E por isso, todos estão tratando de desenvolver o raciocínio para que a Terra seja um paraíso racional, o verdadeiro Éden que muitos profetas e astrólogos e sábios cansam de anunciar. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, sabendo que tem quatro potências tratando de desenvolver o raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional, para que depois de desmaterializado por essas quatro potências, tenha condições de voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por serem corpos de energias, são eternos. Hoje, todos estão tratando de mudar para o seu verdadeiro estado natural, porque não estão aguentando mais os suplícios e o sofrimento da vida da matéria. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional com persistência para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível para ter condições de mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão estudando com persistência a cultura racional, porque ninguém se conforma mais em viver fora do seu estado natural, porque sabe que fora do seu estado natural é sofrimento puro, é o puro sofrimento, e condenados a sofrer e condenados à morte, porque está fora do seu estado natural. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que, depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são eternos. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que, enfim, conhecemos o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. Porque o verdadeiro estado natural são corpos de energia, de vida eterna. Porque ninguém quer ficar mais ligado nessas duas energias do chão. Porque sabe que ligado nessas duas energias do chão, continua a viver aí no chão e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional.
É isso aí, minha gente. Aí está um grande recado que o mundo racional, o racional superior, está passando para todos nós. Falando das quatro potências que estão tratando de toda a humanidade, uma dessas potências é a cultura racional, de forma que quem não conhece ainda a cultura racional está sendo tratado apenas por três potências. Então é só para ressaltar isso rapidamente, mas vamos voltar a falar bem sobre quais são essas potências que estão promovendo o desenvolvimento humano para o terceiro milênio. E aí estamos nós, missionários do mundo racional, com as portas abertas para poder voltar. Todos que são missionários do racional superior, que estão aqui neste mundo, trabalhando para que todos os demais voltem. Então as portas estão abertas para os missionários agora. E os demais, depois vão ver as portas abertas, vão querer entrar também. Vamos falar sobre isso também. E sobre os anúncios, profetas e astrólogos que anunciaram há muito tempo o que iria acontecer e de como que isto iria acontecer. E o objetivo fundamental é a mudança. Deixar de viver na matéria para passarmos a viver no nosso estado natural. Ora, isto aqui eu sempre soube na minha profissão católica, que foi a minha crença, e eu sei que quem está na profissão evangélica e outras religiões, todos sabem que vai haver uma mudança. Cada um está vendo de uma forma. Mas a cultura racional tem a base, tem a lógica, tem a origem e a verdadeira origem para mostrar a todos o caminho de volta. E a realidade, a questão mais própria de tudo, que é a decisão que cada um compete tomar, que é a questão do juízo final. Eu quero continuar materializado eu? Quem? Né? Quem se passou a se conhecer naturalmente. Quem não se conhece não decide nada. Não se conhece. Mas quem se conhece pode decidir. E, evidentemente, que quem se conhece, conhece a direita, conhece a esquerda e conhece o lado de cima. Vamos falar sobre isto hoje aqui? Quem se habilita? Oswaldo? Doutor Luiz Cláudio?
Ô filho, o lado de cima é o lado racional. Não é isso que você está falando?
É, porque...
As pessoas que escolhem, é isso?
Exatamente, porque...
Subir ou descer.
É porque as pessoas conheciam a direita e a esquerda.
Sim.
O bem e o mal. Porque quando uns tantos habitantes do mundo racional começaram a progredir por conta própria, numa parte que ainda não estava pronta, e acabaram dando consequência à formação de um outro mundo, naturalmente nesse outro mundo há a presença do verdadeiro Deus para que todos voltem, né? Quando começaram a fazer isto, uns tantos daqueles tantos enveredaram pela direita, outros enveredaram pela esquerda, uns enveredaram pela parte do bem, outros enveredaram pela parte do mal. Por isso foi criada a direita e a esquerda, quando uns tantos progredindo por conta própria numa parte do mundo racional. Isso é muito anterior à questão da história do paraíso aqui na Terra, o Éden, que já existiu e que agora vai voltar a acontecer. Então, a questão fundamental que nós podemos falar sobre isto, sobre esta questão, direita e esquerda não existe no mundo racional.
É isso que eu queria saber de você também.
No mundo racional não existe nem direita nem esquerda, nem bem nem mal.
E lá também não existe tempo, né? nem nada disso. Olha, tempo. Lá existe, é uma coisa olha, natural.
O tempo, existe o tempo natural da pureza, da eternidade. Existe um tempo, mas não este tempo da deformação. É diferente.
Não existe minuto, nem segundo, nem hora, nem dia, nem nada.
Isso aí é tudo uma deformação que foi necessária.
Isso tudo aconteceu aqui embaixo.
Nas transformações daquela parte que não estava pronta. E bem entendido, aquela transformação tem a parte pura, ainda tem a parte pura. O ponto de partida ainda existe, a parte da pureza. E, por ser de origem pura, a direita é mais ou menos aqueles que mantiveram desse progresso uma certa, vamos dizer, uma certa coerência do que vinha a ser feito. Porque temos que entender, vamos colocar os pingos nos is pelo nosso entendimento. Se eram todos puros, limpos e perfeitos, ou se éramos todos puros, limpos e perfeitos, como queiram entender, né? Quem somos e o que somos. E por que que fizemos, e muita gente se pergunta, por que fizemos essa tal burrada aí de a coisa acontecer do jeito que aconteceu? Cada um tinha a sua individualidade, sempre teve. A pureza não é, são todos iguais na condição de existir. Eternos, puros, limpos e perfeitos, a massa de energia cósmica e todos dentro de uma unidade, que se chama aí o Pai Amado, né? É o termo real que nós podemos dizer, que é o mundo racional, onde existem muitas planícies, não apenas uma. Nós entramos em uma, mas o mundo racional é o Pai Amado.
O Porfírio, me tira
só para concluir aqui, Luiz, só eu já vou tirar assim. Mas a questão é, para as pessoas compreenderem que o progresso foi estabelecido numa planície, num mundo racional, onde existem outras planícies. Então, todo esse conjunto, essa arquitetura que o racional superior fala para nós, nós não temos condição de avaliar isto, mas para o nosso primário entendimento, estas todas as outras planícies é o mundo racional de onde uns tantos saíram e entraram nesta outra parte, que é uma planície que estava ainda em progresso de pureza para crescer dentro do conceito da unidade da pureza. Nós não sabemos exatamente o que é pureza. Então ficamos na iminência do desenvolvimento do raciocínio para poder ter esse contato. E aí então é que houve, dentro dessa parte pequena, desta planície que estava em formação, um mundo que estava sendo formado dentro do campo da pureza, uns tantos resolveram fazer a coisa por conta própria. E aí uns acharam que podiam fazer por um lado, outros fariam pelo outro. E aí surgiu a direita e a esquerda com os puros, limpos e perfeitos. Por isso, uns entraram pela direita, outros entraram pela esquerda. A direita mantiveram a pureza, ou procuraram manter a pureza, por isso é o certo. E os da esquerda são os mais aventureiros, são aqueles mais atrevidos para renovar, inovar e fazer tudo diferente. A sua dúvida, se for... Eu sei que não é dúvida, mas é bom para ilustrar o nosso assunto.
Não, eu queria só tirar a dúvida em relação a, por exemplo, a pessoa começa a estudar esse livro Universo Desencanto, como você está falando aí, né? Que eu também sou estudioso, né? Aliás, eu procuro estudar. A pessoa, quando começa a ler o livro, a pessoa já tem noção de tudo lá em cima, já vê tudo como era, como foi.
Não, eu creio que não. Eu não cheguei assim, não. Eu cheguei não, confundido.
Você está explanando de uma maneira.
Eu
você
cheguei,
já viu
exatamente.
Tudo.
Eu cheguei confundindo a direita e a esquerda, achando que a direita era de cima. Não deixa de ser, mas a esquerda também é.
Aí a pessoa estudando o livro, ela vai começar a entender isso tudo, né, Porfírio?
Exatamente.
Ela vai começar a saber como é que ela veio parar, que o que aconteceu, isso, dessa deformação toda, de se transformar em animal racional.
Nós fomos...
Para depois de conhecer tudo aqui, aí poder entender lá em cima, não é isso, Porfírio?
Perfeitamente, claro. Mas aí é aquela velha história. Existe a técnica de esclarecimento que chega e diz... Olha, é isso, isso e isso. O racional superior usa ela com todos nós. Quando ele chega no primeiro volume, ele diz, existe lá em cima ou existe cá em cima, ele fala das duas formas, e todas as duas são verdadeiras, e uma parte onde os habitantes existem e dá o relato de onde viemos e para onde vamos.
Sim.
E ele não preparou ninguém, ele vai na taxa.
É porque ele é que vê tudo, que
claro,
sabe o que aconteceu.
Ele está,
né?
Dentro de nós. Poder, é aquilo que nós falamos no programa anterior, né? Ele está falando, por isso que quando ele fala existe lá em cima, ele está dentro de nós falando do que está lá em cima. E quando ele diz existe cá em cima, ele está de cima olhando para nós. Então todas as duas formas são verdadeiras.
E essa curiosidade para a gente poder ver logo como é tudo lá em cima, a gente tem que fazer o quê, porque a gente tem que desenvolver o nosso raciocínio.
Começar a ler, estudar começar muito, a ler e estudar o primeiro volume é muito importante, né?
Mas isso também leva um tempo, né, para a pessoa.
Claro, ler e reler, sim, a pessoa se ligar nos assuntos da cultura racional, isso não é uma coisa mágica, não é milagre e nem é uma coisa do outro mundo, é deste mundo mesmo. Por isso é que os pés têm que estar sempre no chão, com muita coerência, com muita, buscando sempre a harmonia. E este esclarecimento é de alto nível porque nós sabemos, porque assim fomos educados, que no mundo existe a linha do bem e a linha do mal. Mas o mal quer destruir o bem e o bem quer consertar o mal. Mas o bem que quer consertar o mal também está fora do estado natural. Isto aqui, isso aí, esse alerta fundamental da nossa temática de hoje, que nos é de competência esclarecer, é claro, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio, a sua liberdade, essa coisa toda, e sempre ressalvando essa coisa, é que existe o bem, existe o mal, que nós aprendemos na nossa doutrina, cada um na sua, na nossa filosofia. A parte do bem é muito maior do que a parte do mal, mas essa parte do bem ela está dentro da deformação. Ela é consequência do progresso de uns tantos. Então existe o bem verdadeiro, é o terceiro polo, terceira linha, ou entre aspas, o terceiro poder.
O que você está falando, existe o bem, o terceiro poder, isso tudo é a energia racional emanada do livro.
Isso, no caso, que agora nós passamos a conhecer.
Sim, e se a pessoa, no caso, adentrar o estudo, ela adquire forças para ela poder enfrentar o mal, isso? Para poder combater e corrigir o mal.
Todos têm essa condição.
Através da energia racional que a pessoa absorve lendo o livro.
Isso, nós aqui estamos só esclarecendo, mas todos têm essa condição, porque todos nós temos este benefício, esse beneplácito, que o verdadeiro Deus dá a toda a humanidade, porque todos são filhos dele. E ele tem os seus missionários, ainda podemos falar disso também. Tá? Em outras culturas tratam também disso, de modo mais ou menos semelhante, mas o enredo completo somente agora está chegando. E o que eu quero dizer com todas as letras que a cultura racional traz o enredo que fecha todo o sentido de tudo que nós aprendemos até hoje. O bem, a eterna luta do bem contra o mal, que nunca chegou a conclusão nenhuma. Guerras e mais guerras, doutrinas, filosofias, ciências, experiências, e no máximo que podemos chegar, e se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao que eu estou falando, liguem a televisão de vocês, liguem lá no Wikipedia, onde vocês quiserem, no Google, onde vocês quiserem, e vejam aqueles que ainda não estudam, não conhecem a cultura racional, que ainda estão se preparando, ou pelos meios espirituais, filosóficos, científicos, todos eles são unânimes em dizer, eu acho. Eles acham, como eu também sempre achei.
Então você, resumindo o que você falou aí, Porfírio, o mal sempre contra o bem, né? E o bem sempre querendo endireitar o mal e não conseguindo, porque ele também não está no natural dele, não é isso?
Perfeita! Então, muito obrigado, doutor então Luiz. Viu como é que o senhor sabe das coisas? Então exatamente isso. O bem e o mal fazem parte de uma unidade só, mas todos estão fora do estado natural.
Então, resumindo, o que você está transmitindo para a gente é que para que o bem possa realmente combater, corrigir o mal, ele tem que adquirir a energia racional, do natural. Porque essa energia é que tem a força do verdadeiro Deus para que você possa corrigir e consertar o mal, não é isso, Porfírio?
Perfeitamente.
Porfírio e o doutor Cláudio, o que vocês estão falando me fez lembrar um grande número de pacifistas, de ambientalistas, cientistas, governantes honestos, e quando eu falo governantes honestos, eu estou me referindo a um passado
não é ficção,
um passado bem remoto.
De um passado bem remoto, tantos, mas é isso mesmo, verdade.
Tantos já tentaram, já organizaram projetos com o objetivo de promover a paz e a união dos povos, e tentaram, mas não conseguiram, não foram muito longe. E eles não foram muito longe porque eles tinham a boa vontade, eles tinham interesse, mas eles não tinham conhecimento da causa.
Por isso que hoje nós não estamos tentando fazer isso, para não cometer o mesmo tipo de erro.
Com certeza.
Porque eles sabemos que tem o dono e ele é que vai fazer isso.
O dono do mundo é que vai fazer tudo isso. Eles tinham interesse, tinham a boa vontade, mas não tinham o conhecimento da causa. E só quem tem o conhecimento da causa é que tem.
Professora Nádia, para a gente não ir muito longe, porque realmente é muita, muita coisa, eu acho que cada um tem a sua própria formação de todos esses eventos da história da humanidade, e pode cada um fazer a sua análise, mas para não ir muito longe e não ficarmos falando de Indira Gandhi e outros nomes, e não me vem os nomes Benjamin Franklin, tem tantos nomes na história da humanidade que buscavam essa unidade, essa
com
pacificação.
Certeza.
Né? Vamos falar dos nossos estudantes da cultura racional, porque nós estamos com uma fonte privilegiada de informação, e não é porque nós somos mais bonitinhos, não é porque nós somos mais corajosos e, eu diria, mais inteligentes, porque dentro daquela definição que o inteligente é aquele que busca, e quem busca encontra, e isso está escrito na Bíblia, mas não dessas letras, mas é só para dizer o paralelo, bate e a porta se abrirá, isso está lá na Bíblia, se não bater a porta não abre, porque fica todo mundo esperando que Deus venha abraçar todos, e o que a pessoa tem que fazer ela não faz. Então é a hora da gente poder explicar bem isso, mas para não ir muito longe, a gente falando do próprio meio estudantil, que todo esse privilégio tem dessa informação categoricamente hoje provada e comprovada, que é a imunização racional, sempre houve divisões. E ainda permanecem como resíduos a parte residual da parte do pensamento e da imaginação. Porque a fase de animal terminou, a fase do pensamento terminou, o pensamento enfraqueceu, mas aqueles que ainda estão adentrando a fase do terceiro milênio, que é a nova fase, ou a nova era, tida como era de Aquário, essa coisa toda, ainda estamos nós todos como remanescentes, veja bem, nós todos estamos como remanescentes, rescaldo, né, daquilo que aconteceu. E então, dentro do meio estudantil também há essas divisões, ou ainda persistem, por pura ideologia daqueles que ainda não se conhecem, mas como diz que passaram a se conhecer e acha que se conhece, mas ainda não se conhece.
Ou assim, talvez também,
que pensa que se conhece, mas ainda não está pronto, assim como eu e todos os demais. Ninguém melhor do que ninguém, não estamos aqui, não é uma crítica, é uma constatação lógica de como todos vieram evoluindo, uns pela direita, outros pela esquerda. E todos são necessários, nenhum dos dois está errado, todos estão certos. O erro está no ter saído do estado natural. Fora do estado natural, não temos que mais ficar julgando ou avaliando quem está certo ou quem está errado. Se for usar esse critério de juízo, todos estão errados, porque todos estão fora do estado natural, os bons e os maus. Onde surge o terceiro conceito, ou o terceiro poder, ou a terceira visão, ou a terceira consciência, como muitos esotéricos falam por aí, sem conhecer, mas estão certos. O fato de conhecer ou não, não quer dizer que está errado ou certo. Não é a avaliação que a gente tem que fazer. Ah, porque o sujeito não conhece o livro, ele não sabe nada. Eu conheço, eu sei mais do que eles todos. Sim, se souber usar o que tem. Porque dentro de nós, nós sempre teremos, todos nós temos, o lado direito e o lado esquerdo, o cérebro. Um faz uma parte, outro faz a outra. A nossa vontade, ela é dividida em duas, a boa vontade e a vontade má. Os que têm mais carga de boa vontade, que são, que se dizem mais certinhos, são os mais numerosos também, felizmente, é o que se chama de direito. E os outros mais rebeldes, mas que são extremamente necessários, são a parte da esquerda. Mas eles têm o mesmo direito, igualzinho, os que estão na esquerda, os que estão na direita, os que estão progredindo a parte materialista e os que estão progredindo a parte espiritualista. Mas tanto a parte materialista quanto a parte espiritualista, se assim conceituarmos a direita espiritualista e a esquerda materialista, todos têm o direito e o dever de voltar ao estado natural. O verdadeiro Deus não julga se você escolheu a direita ou se você escolheu a esquerda. O verdadeiro Deus julga aqueles que querem voltar. Abre a porta para aqueles que querem voltar. Porque tem aqueles que estão fazendo o papel da esquerda, que nós dizemos como mal, e esses já estão salvos, porque estão sendo muito úteis à fase racional. E tem muitos que estão na direita que estão se deixando perder porque se liga nisso achando que ele é que está o certo. E aqui embaixo não tem ninguém certo. Esse é o esclarecimento que eu procuro tentar me iluminar para ver se eu consigo transferir um pouco dessa autoiluminação, que cada um busque a sua autoiluminação nesse contexto. Porque isto é uma questão muito, muito pessoal. Né? A pessoa se julga certa, ela se acha certa naquilo que ela faz. E ela tem que achar certo. O mal, o que está à esquerda, ele também está se julgando certo, por isso ele faz. Ele não faz simplesmente porque, tecnicamente, ele sabe que está à esquerda. Ele faz porque é o que ele tem que fazer. E faz no bom sentido, fiel. Então, no nosso meio estudantil, já houve essas divisões, ainda persistem essas divisões, e as consequências, naturalmente, ainda não são as melhores. Por isso é que ainda há o fator, vamos dizer assim, da liberdade, porque o Racional Superior, quando começa em 1935, é bom a gente lembrar, naquela mensagem do Quem És Tu, ele mostra que todos têm o direito do erro e da perdição, constituindo assim o enigma da sua salvação. Então, o que nós temos ainda hoje no meio dos estudantes da cultura racional, do qual nós podemos falar bastante, se ainda persistem divisões, é porque nem todos ainda conseguiram, como eu também, ainda não conseguimos nos ligar permanentemente na parte de cima, não nas duas de baixo. Porque é aí onde nós temos que saber conceituar bem. Olha, o progresso por conta própria resultou em dois progressos, direita e esquerda. Mas o progresso da pureza, a pureza não acabou, ele persiste. É o progresso do verdadeiro estado natural, daquela planície e de uns tantos habitantes do mundo racional, que o verdadeiro Deus e a divina providência juntos providenciaram o raciocínio. Então, no raciocínio é que nós vamos encontrar nem a direita, nem a esquerda. Vamos encontrar a parte de cima.
Porfírio, e isso tudo que você está passando aí para a gente, você está querendo dizer que lá na frente, ou melhor, pode ser até em pouco tempo, vão haver dias de muitas melhoras para todo mundo?
Só pode.
Vai haver dias de muita harmonia, de muita paz, de muita alegria verdadeira e sincera, é isso tudo, Porfírio?
Perfeitamente.
Porque esse conhecimento que você está passando para a gente é para equilibrar essas duas forças que estão oscilando.
É para a gente aprender a buscar, e aonde buscar?
Dentro das próprias pessoas, essas forças oscilam, a energia negativa e a positiva.
Pensamento e imaginação.
Isso, então quer dizer, essa energia do livro vai trazer muita coisa boa para os leitores, para as pessoas que estão adentrando a lei desse conhecimento, não é isso, professor?
Exatamente. A energia que está materializada é que cria a direita e a esquerda. Na física quântica, chamam de observador quântico. Essa energia que vai decidir, eu estou vendo o bem, eu estou vendo o mal. É o juiz que está dentro de nós. E esse juiz que está dentro de nós é que tem o direito de desenvolver o raciocínio, se quiser. Se não desenvolver o raciocínio, aí entra naquilo que o Racional Superior da Terra sempre nos diz. A transformação da natureza é para as classes inferiores. E é inevitável, porque a natureza foi preparada disso. Mas quem preparou essa natureza? Uns tantos habitantes do mundo racional que estão dentro dela. Que são, vamos dizer assim, a energia da direita ou da esquerda. O DNA, você vê, o próprio DNA na nossa biologia tem a hélice da direita e a hélice da esquerda. Para poder fecundar, senão a vida não se multiplica nesse mundo. Tudo que existe nesse mundo depende de dois polos, positivo e negativo. Aí está todo o progresso da direita e da esquerda estabelecido por uns tantos habitantes do mundo racional. Mas no mundo racional dos puros e imperfeitos, não há esse progresso, não há esta dualidade. Existe, sim, a liberdade. E aí, por isso que os puros, limpos e perfeitos puderam estabelecer a dualidade. Ao estabelecer a dualidade, criaram, vai pela direita, vai pela esquerda. E o verdadeiro Deus mantém, através da imunização racional, dentro de cada um, a parte de cima. Então, dentro de nós está, dentro de todos nós, está a parte de cima, que é a parte da imunização, que o Racional Superior logo diz no início da obra Universo em Desencanto. Com o tempo, todos chegariam a entender e descobrir a imunização racional em si mesmo.
Com o tempo, né? Você falou isso.
Fruteira nenhuma dá fruto antes do tempo.
Chegaria um amadurecimento, né? Porque eu vou te falar.
Chegaria, está chegando para muitos. E aí é onde nós temos, então, os missionários, que o Racional Superior fala muito desses missionários. Em outras escrituras existem outros termos. Eu não sei se é exatamente esse paralelo ou não. Eu preferi até me preparar um pouquinho melhor para isso, para podermos provar e comprovar que existem missionários do Racional Superior trabalhando na linha do progresso do retorno. Mas aí cada um tem a sua decisão. Eu posso ser missionário? Pode. É você que decide.
Ô Porfírio, você vê com quantas coisas acontecem, né? Quantas surpresas. Você falou missionário. Existem pessoas estudando esse livro por aí afora, nesse mundo todo. E não, a gente não tem conhecimento. Como hoje nós tivemos um exemplo disso, não foi, Porfírio? Nós tivemos conhecimento de uma estudante de cultura racional, aqui em Teresópolis, não foi? Que a pessoa já leu os 1000 livros duas vezes.
Pertinho da gente.
Pertinho da gente aqui, dona do restaurante aqui próximo, aqui da rádio. Ela já leu os 1000 livros
pois é. Duas vezes. E a gente procurando. E a gente procurando aqui, eles
ela
todos
olhou,
a nossa...
mostrou o livro pra gente assim, nós nunca
mas você, ouvimos falar você dessa tá falando pessoa. De uma, é quase uma particularidade, por acaso, nós vimos, e assim acontece com a maioria das pessoas. E aí, nesse sentido, nós podemos também destacar bem, né, os missionários da
isso
fase
tudo
racional.
É missão de você e Oswaldo aqui em Teresópolis.
É, isso é fruto do trabalho somos, de vocês. Eu estou falando dos missionários que estão levando para outras nações. Que no livro Universo em Desencanto também fala muito isso.
Não, a missão de vocês, você é um grande tudo. Missionário junto com o Oswaldo.
O grande missionário é o prova que nós tivemos da Terra. Eu sou um pequenino missionário.
A prova que nós tivemos hoje aqui foi
todos
inédita.
Mas todos nós temos as nossas, vamos dizer assim, as nossas restrições pessoais. Devemos respeitá-las. Não devemos nos matar por isso, porque se matar não consegue fazer o que tem que ser feito. Tudo isso é um processo natural. E é importante ressalvar o seguinte, para que não haja a sobrecarga de uns mais do que outros, que uns abraçam e às vezes até se sacrificam e acabam se desgastando além do necessário, é necessário que todos, na verdade, estejam unidos. Aí vem a questão da união. Tudo que nós pudermos somar, tudo é missionário do Racional Superior. Então vamos procurar atentar para isto, porque aquilo que divide é pensamento e imaginação, é direita e esquerda. Nunca vai chegar a bom termo. Nunca vai chegar a bom termo. O bem contra o mal contra o bem. Está na hora da gente conhecer a pureza.
Estamos ouvindo ao fundo a Clara Nunes cantando a música Juízo Final, uma música de Nelson Cavaquinho. E agora nós vamos ouvir a música Andei, Andei com Jackson do Pandeiro. Saudoso.
Andei, 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 por esse mundo andei, andei, andei. Como eu penei, 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 mas me encontrei. Andei, 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 por esse mundo andei, andei, andei. Sou de origem racional, deformada que estou. Hoje posso responder de onde vim pra onde vou. Meu caminho é racional, o meu mundo é de paz e amor.
Meu caminho é racional, o meu mundo é de paz e amor.
Andei, 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 por esse mundo andei, andei, andei. Como eu penei, 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 mas me encontrei.
Andei, 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 por esse mundo andei, andei, andei. Como eu penei, 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 mas me encontrei.
Sou de origem racional, deformada que estou. Hoje posso responder de onde vim pra onde vou. Meu caminho é racional, meu mundo é de paz e amor.
Meu caminho é racional, meu mundo é de paz e amor.
Andei, 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 por esse mundo andei, andei, andei. Como eu penei, 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 mas me encontrei.
Andei, 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 por esse mundo andei, andei, andei. Como eu penei, 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 mas me encontrei.
formada que estou. Hoje posso responder de onde vim, pra onde vou. Meu caminho é racional, o meu mundo é de paz e amor.
Meu caminho é racional, o meu mundo é de paz e amor.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Andei, Andei com Jackson do Pandeiro. Estamos no clima ainda das festas, então um forrozinho para animar todo mundo.
As festas julinas, né? Porque tem as festas juninas e agora as festas julinas. E vem as agostinas e as setembrinas e as outubrinas, porque é festas e mais festas, é o que a gente mais deve ter.
Festas e mais festas em todos os cantos.
E, exatamente, em todos os cantos do mundo, né?
E Racional vive alegre, feliz, contente e sorridente.
E Racional. Muito legal, né? Professora Nádia.
Agora no artifício é que há dificuldades por ser artifício. Não confunda artifício com o natural. O natural vai certo, o artifício não. O artifício vai contra o natural. Por o artifício ser contra a natureza, é que no artifício é que há sacrifício e dificuldade de tudo para resolver. No artifício é que há esforço, empecilhos, o natural já é diferente. Tudo se resolvendo naturalmente. Então não confunda o natural com o artificial. O natural é o certo e o artifício sempre à procura do certo. E sempre por encontrar, e sempre por encontrar, porque o certo é o natural. O artifício é contra o natural e sendo contra o natural, nunca que puderam encontrar o certo, e por isso sempre tudo por acertar. Quanto mais procurando acertar, sempre tudo por acertar, e sempre as multiplicações e os desacertos. Nunca que encontraram o certo no artifício, nem nunca encontrarão, nem nunca encontrariam. O artifício, a multiplicação sempre dos desacertos, a multiplicação das complicações, das confusões, das ruínas, dos desequilíbrios, dos desentendimentos constantes dia e noite. No artifício, tudo mal, tudo de mal a pior, tudo errado, por estar fora do natural, estar contra o natural. Então, não confunda o natural com o artificial. O natural, tudo de bem para melhor, naturalmente, e artificial, tudo de mal a pior. No artifício estão os martírios, o sofrimento de toda a humanidade, martirizados pelo artifício, martirizados por consequências artificiais. No artifício está a destruição de tudo e de todos. Vejam as bombas devastadoras e arrasadoras, a poluição, a liquidação dos seres pelas artes, a destruição dos seres pelas máquinas, a destruição de tudo pela poluição. No artifício está a destruição lenta, amorosa e a repentina. A destruição lenta, a destruição amorosa e a destruição instantânea e a destruição repentina e a destruição não percebida e a destruição percebida. Foi um meio criado para lapidar todos em pouco espaço de tempo. E como lapida! O sofrimento é reinante e a agonia de todos. A todo instante, agonia desesperada, agonia desoladora, agonia suportável e agonias insuportáveis. Todos agonizando, uns menos, uns mais e outros que já não aguentam mais. Lapidação fortíssima pelo imperador magnético. O reino dos males da lapidação. O império do magnético. Porfírio, essa mensagem me fez lembrar um trecho de uma mensagem que eu li no oitavo fascículo da Tréplica, que diz o seguinte: existem atualmente na face da Terra duas bombas. Uma bomba é a bomba da energia elétrica e magnética que vem provocando uma série de destruições a partir de 1935, após a falência do pensamento, que vem causando tudo o que é de ruim na vida da matéria. E a outra bomba é a bomba do bem, a bomba capaz de neutralizar as forças da energia elétrica e magnética e proporcionar, consertar tudo que a energia elétrica e magnética vem fazendo, proporcionando equilíbrio e bem-estar à humanidade. É a bomba chamada cultura racional, um conhecimento que veio para consertar, né, consertar o mundo, neutralizar através da energia racional as forças da energia elétrica e magnética e proporcionar equilíbrio à humanidade através do desenvolvimento da leitura. Então, esse trecho me fez lembrar um outro trecho do oitavo fascículo da Tréplica, que fala sobre isso, dessas duas bombas.
E que certamente o que você está falando a respeito da cultura racional, que nós podemos explicar com lógica, base, lógica, provando e comprovando que na direita existe uma dualidade. A esquerda e a direita são a dualidade do progresso. Mas na parte da direita há uma outra dualidade. Porque para uma dualidade sempre existe uma outra dualidade pelo próprio princípio. É uma coisa muito interessante. A lógica da dualidade é essa. Se alguma coisa é dual, existe outra coisa por uma questão de dualidade também. Então, se nós temos a direita e a esquerda progredindo por conta própria, a direita tem um caráter dual. Como assim? Existem duas direitas? Sim. Existe a direita que está em digladiamento com a esquerda e existe a direita que está ligada na parte original, que não era nem direita nem esquerda. Então, dentro de nós existe uma direita que não se chamaria de direita. Compreenderam? É importante destacar isso. É como que uma dualidade entre o pai e o filho. Mas direita. E tem o filho que está direito, em dualidade com o pai. Né? Está fora do estado natural, mas está em dualidade ao pai. Pai e filho. Mas existe a esquerda que está em dualidade a essa direita, a essa dupla direita. Porque nada neste mundo é absoluto. Tudo neste mundo é relativo. Para tudo e qualquer coisa que existe nesse mundo, existe sempre a dualidade. Assim como a esquerda também, se olhar direitinho, vai acabar encontrando a esquerda que trabalha para o bem e a esquerda que trabalha para o mal. É a dualidade da esquerda. Mas não existe a dualidade no modo de ser. Quem trabalha à esquerda, ele vai trabalhar. É aquela velha história. Há males que vêm para bem. Então, a esquerda também tem a parte que trabalha para o bem. E tem a parte que trabalha exclusivamente para o mal. Esta é a essência da esquerda. A dualidade da esquerda. Na direita, nós temos uma dualidade diferente. Nós temos a parte da direita que digladia com a parte da esquerda. E temos a parte da direita que mantém e preserva a ligação com o estado natural. Que é onde nós encontramos, aí sim, a imunização racional, dentro da deformação, dentro desse contexto de dualidades. E isso é importante a gente sempre destacar. Isso é uma lógica, uma questão lógica universal, da construção do universo. Para toda dualidade, que sempre será dual. Né? Existe uma trindade que também será dual, então a trindade também é uma coisa dual, e em tudo existe a unicidade, que é o retorno. Completando as três leis universais, a unicidade, a dualidade e a trindade. Então, isto é um estudo que a gente consagra com a cultura racional, é a lógica que muitos já sabiam disso, mas não sabiam exatamente encaixar aonde e como. A parte artificial é a parte da direita e da esquerda, que a arte de uns tantos criaram. Mas Deus, o verdadeiro, manteve na parte da direita, criada por uns tantos, ele manteve ali a verdadeira direita, que não é mais direita em oposição à esquerda. É a direita ligando com o Pai Eterno, que é a imunização racional. Então, dentro de nós, da nossa dualidade do ser, nós temos essa questão do bem e do mal, que é a matéria, e temos a questão entre o material e o eterno, entre o filho e o pai. E a cultura racional vem nos mostrar que tanto a dualidade na matéria, no ser material, pensamento e imaginação, tem a dualidade do retorno, É onde entra o contexto das coisas. Eu não sei se a Bernadette pode dar uma ilustração aqui para nós. Eu acho que está nesse contexto, não está, Bernadette?
Está aparecendo, Porfírio. A capa do livro, ela mostra como será o verdadeiro arrebatamento da energia que nos deu causa. As energias é que entram pelo portal do mundo racional, mas para isso precisa estudar para se ligar com Jesus amado, aquele que a humanidade não conseguiu crucificar?
Esse Jesus amado que a humanidade não conseguiu crucificar, não sei de onde você foi tirar isso, mas acho que é a sugestão minha, exatamente isso. Existe um Jesus amado que a humanidade não conseguiu crucificar, e é exatamente essa parte da direita. Essa é a parte da direita que liga com o Pai, e não a parte da direita que digladia com a parte da esquerda. Por isso que esse conceito de dualidade ele é muito perigoso, e a gente fica difícil de trabalhar, inclusive, às vezes, até para esclarecer as pessoas. Porque nós temos o bem e o mal, e temos o Pai e o Filho. Então, onde a gente tem a direita, que alimenta a direita do bem, é a direita do Jesus amado, que ninguém crucificou. Quer dizer, o mal é contra o bom. Esse aí, o bom que tem o ideal de ser bom, mas todos são maus aqui embaixo, no final das contas. Então foram criadas as filosofias e ideologias pela direita para que pudéssemos, pelo menos, nos harmonizar e poder chegar à conclusão do que é a nossa verdadeira direita, que não é mais direita, que é o absoluto que nós temos dentro de nós, que corresponde exatamente à imunização racional. Então tudo isso é para a pessoa sentir que o estudo da cultura racional é um estudo que tem que considerar tudo, todos, tem a base, tem a lógica, a base é o mundo racional, a lógica é a transformação da planície, a transformação da planície criou a lógica da direita e da esquerda, por quê? Porque a planície dividiu em duas energias, mas por que dividiu em duas? Porque tinha uma parte que não estava pronta, que era a parte da resina, que é a tal costela que saiu da planície, aí formou um foco de luz no sentido do retorno, mas magneticamente, aí o calor dividiu essas duas partes, criou duas, a direita e a esquerda, e uns tantos escolheram a direita, outros tantos escolheram a esquerda. Máquina do raciocínio masculino, máquina do raciocínio feminino, os que se extinguiram na água, a direita, e os que se extinguiram na resina, que é a terra, à esquerda. E aí tudo vem sendo transformado, mas todos trazendo dentro de si a única direita, né, vamos dizer assim, a verdadeira direita, que é a do Pai amado. Então dentro de nós está tudo isso registrado, e agora estamos então com esse fiel da balança, do juízo final. Temos a direita, temos a esquerda. Não temos que condenar nem a direita, nem condenar a esquerda, porque todos os dois fazem parte de uma única direita que não era direita, mas que agora passou a ser. É a segunda parte que foi criada pela divina providência e se chama imunização racional. Então a pureza continuou, mas de uma forma mecânica, vamos dizer assim, não de uma forma direta. Todos os seres formados neste mundo, eles têm a índole da pureza, mas não são puros, mas todos nós temos. E é por causa desta índole, agora especificando direitinho, que direita é essa que não é direita? É exatamente essa índole que todos nós temos dentro de nós, a índole de fazer o bem. Mesmo os maus, aqueles que fazem o mal, que progridem a parte materialista, eles têm esta índole também, no final das contas. Só que ela, por eles se posicionar artificialmente à esquerda, ela não aparece tanto. Então, a verdadeira direita, ela consagra e une as duas partes. A compreensão do nosso mundo é por aí. Tudo uma questão de arte. Uns tantos habitantes do mundo racional, por conta própria, criaram uma arte. E a arte deu consequência para todos nós. Mas a divina providência providenciou que, no meio dessa arte, continuasse a vida eterna e a pureza tivesse a continuidade, mas não na forma de pureza. Por isso é que se criou toda essa arte, toda essa questão, e agora sim, todos nós passando a nos conhecer com clareza, sabendo como foi formado tudo isto e como tudo isto pode voltar. tudo isto, e claro, depende de muito estudo, de muita ambientação. Vamos dizer assim, nós temos que nos ambientar com Deus, aprender a viver com Deus, porque Deus não é um bicho, Deus não bate em ninguém, Deus não está aqui para julgar ninguém, Deus é amor, sempre foi, todos sempre disseram e todos viveram sempre, até hoje, digladiando, porque todos sempre colocaram Deus à direita e o Satanás à esquerda, e quando tanto a direita quanto a esquerda fazem parte do mesmo tronco, porque o diabo está agora a serviço de Deus. É isso, Oswaldo, você quer falar sobre isso? Porque essa conclusão é brilhante. Diabo agora está a serviço de Deus, por quê? Porque o diabo passou a saber quem ele é e que tudo que ele fez e até hoje foi por delegação de competência do Pai amado.
É, Porfírio, o livro do Universo de Canto diz que o magnético se rendeu ao verdadeiro Deus.
Esses são os termos da cultura racional. Mas nos termos evangélicos ou doutrinais e outras religiões, é a velha história, né? O tal Satanás, o Lucifer, ou coisa e tal. E são apenas sincretismo. Mas ele está a serviço do verdadeiro Deus. E aí é o caso da gente perguntar se isto é realmente um novo paradigma, vamos dizer assim, não é paradigma, um novo conceito para a gente habitar no terceiro milênio. Só para concluir, Oswaldo, é que se isto é realmente um novo paradigma, se Deus e o diabo, que está a serviço de Deus, trabalham agora numa linha só, que é a linha racional, aí eu perguntaria, as coisas continuam dando errado por causa de quê? Em quem nós vamos botar a culpa agora? Em Deus a gente já botava há muito tempo. E já vimos que Deus não é culpado disso, pela cultura racional. Muitos ainda acham que é, não é. Muitos agora acham que o culpado é o diabo, que é o magnético. E agora nós estamos deduzindo pela lógica que ele também não é o culpado disso. Em quem vamos botar a culpa agora, Oswaldo?
Eu costumo dizer que o diabo não é tão feio quanto pintam.
Certamente
porque
que não.
Porque ele teve uma necessidade de existir.
Porque ele também
foi
é filho de Deus.
Foi preciso e necessário também, porque
ele
saiu lá do mundo racional, da pureza.
Ele também é filho de Deus. E por que que teve que existir o diabo? Para combater um mal maior. E que mal é esse? Que está instalado na índole de cada um de progredir por conta própria. É aquele habitante que saiu do seu estado natural, no uso da liberdade, e criou para si todo esse mal. Então, o verdadeiro Deus criou todas as formas estruturais, e o diabo faz parte dessa criação, e muitos falam isso filosoficamente, e é verdade, né? Ah, porque é o anjo invertido, não interessa, mas todos eles estão a serviço do verdadeiro Deus, com que finalidade? Para fazer retornar aqueles rebeldes que quiseram, por conta própria, sair do seu estado natural.
É, eu costumo perguntar, se Deus criou tudo aqui embaixo, então criou o diabo também, não é?
Exatamente, a função necessária, porque Deus trabalha na esquerda para recuperar todos. E o poder de Deus está nesse trabalho, é fantástico. E aí é onde a gente começa a compreender que tudo isso que está acontecendo tem uma divina providência por trás disso tudo. Está na hora de todos se conhecerem. Acabou a direita e a esquerda, todos estão no estado natural. É fantástico. Isso vai acontecer.
Se não houvesse o...
Só para consagrar a bomba que a Nádia acabou de falar ainda há pouco.
Se não houvesse o diabo com o garfão espetando a gente não ia andar para frente. Né? Não ia chegar em lugar nenhum. Então precisava ter um mal para empurrar a gente, para sacrificar a gente, cansar, para a gente querer procurar o bem.
Tem uma frasezinha, eu vou falar
mal necessário.
Aqui. É um mal maior para combater aquele outro mal. Então, tem uma frasinha no livro que diz assim, e nós vamos se transformar em habitantes do astral terra, pegar o garfão para poder espetar os materialistas. Tudo isso está dentro do desígnio do verdadeiro dono do mundo. Direita e esquerda é uma arte criada por uns tantos, e por isso que quem sofre as consequências disso somos nós mesmos que estamos aqui. Vamos ouvir agora aqui um pequeno trecho que a Nádia de Brasília enviou para nós.
Raciocínio racional, racional, raciocínio. Salve, amigo. Tem o racional superior na sua cabeça como seu guia. Não deixe mais que as energias do pensamento elétrico e da imaginação magnética tomem conta de sua cabeça. Conheça o seu guia natural, o racional superior, nos livros do Mundo Racional, Universo em Desencanto de Cultura Racional, a cultura extracósmica do nosso verdadeiro mundo de origem, agora na Terra, desde 1935. Aí seus problemas vão se acabando, muito naturalmente, porque o dono do livro, o racional superior, vai afastando tudo de ruim em sua vida, tudo que lhe impede de raciocinar. Porque você e toda a humanidade são animais racionais. São racionais, por serem de origem do mundo racional, e animais porque se materializaram na Terra, na vida de matéria. Então, todos precisam desenvolver o raciocínio para deixarem de pensar e imaginar, porque o pensamento e a imaginação são dos bichos do chão, dos irracionais, e por isso todo pensador luta, briga, guerreia e sofre igual a todo animal irracional. O raciocínio nos conduz à vida de um verdadeiro racional, que é uma vida de paz, de amor, de fraternidade e de concórdia. Por isso todo racional raciocina, por ter passado a se conhecer e a entender que só o raciocínio une a humanidade e que o pensamento divide a humanidade. No raciocínio a concórdia e no pensamento a discórdia. E é da concórdia que todos precisam e necessitam para um bom e belo viver de um por todos e todos por um, e que esse um é o guia comum de todos, o racional superior, que é o dono verdadeiro do primeiro mundo, o mundo racional, bem como o dono do segundo mundo, que é este mundo material em que vivemos e do qual somos causadores. Para conhecer cristalinamente como se ligar ao nosso verdadeiro guia, tenha em mãos os livros dele, Universo em Desencanto, de Cultura Racional, e coloque em primeiro lugar de tudo a leitura desses livros, porque estará colocando o racional superior, que é o guia de todo racional, em primeiríssimo lugar. E tendo guia em primeiro lugar, sua vida fica em primeiro lugar de tudo, com tudo resolvido satisfatoriamente, e a matéria em último lugar, porque racional não pertence a este mundo de matéria, e sim ao mundo racional. Assim serão todos, quando passarem a se conhecer pelo desenvolvimento do raciocínio, porque viverão conscientes de que é o raciocínio que nos conduz ao nosso natural de racional, porque racional somente raciocina, não mais pensa nem imagina.
Você encontra o livro Universo em Desencanto na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, sobre a loja 12. Livraria Clube Cultural, sobre a loja 12, no Várzea Shopping. Livro Universo em Desencanto. Não perca tempo, conheça a cultura racional. Agora, a hora dos abraços.
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
O recado já está dado aí para quem quiser, né? Se liga em cima que o guia que providencia tudo para nós. Então, um abraço aqui, começando pela parte internacional. Um abraço gostoso lá para o Cairo, Egito, nosso amigo estudante, o Ahmed. Também para o professor Afolabi Mohamed, na Nigéria. O Érico, na Polônia, um abraço. A Ângela Patarello, na Alemanha. O Wilson Figueiredo, na Suécia. E a caravana em Lisboa, lá em Portugal, uma imensa caravana, Manuel Ferreira, Manuel Figueiredo, Ação e toda a galera lá da Santa Terrinha. Um abraço para Eduardo Dias na Guatemala, o Gonzalo no Uruguai. Isso aqui o Brasil abraçando a todos, naturalmente. O Derrick no Texas, o Casimir Taylor em Ohio. Um abraço para Edgar em Chicago. Um abraço para Michele Mercado, Célia Azevedo e Eduardo em Miami, na Flórida. Um abraço para a nossa amiga Sônia Henderson, lá em Connecticut. Também para os seus dois filhotes, né, o Clarence e o Igor. Também um abraço para a nossa Fernanda Vivi, Jude Desidério, que no próximo programa estaremos trazendo aqui um relato feito pelo Jude Desidério, muito bacana, ele é americano, e foi divulgado e sempre buscou a cultura racional. Abraço especial para o pessoal lá de Nova York, a Inivida, a Silvia, a Francis, a Bianca, a Fernanda, a Vivi e o Gabriel, filho da nossa amiga Heleda de Formiga. Um abraço para ela também já. E também um abraço para o nosso amigo Altever Fernandes, em Tustin, na Califórnia, a nossa grande colaboradora Elisa Lopes, e que nos coloca em contato com todos esses contatos internacionais, e hoje preferencialmente dando esses abraços para a galera toda, né? Para o Jennifer Lopes e para a Alan Lopes também, viu?
Estão Ô filho, aí... é um recado para a Elisa Lopes, que ela falou da camisa. Na próxima gravação eu estarei com a camisa. É porque estava frio naquele dia, eu tive que botar um agasalho.
E talvez na próxima gravação seja ao vivo, nós depois vamos conversar.
Não, gravação do vídeo.
Eu sei, mas nós vamos gravar aqui no programa talvez, e faremos um...
Dia 13 talvez seja ao vivo, né?
Provavelmente. E aí, só completando aqui mais alguns nossos ouvintes que nos prestigiam no programa A Voz Racional. A Voz Racional, programa Terceiro Milênio, que é a Voz Racional, que é a voz de todos. Né? O Aria Caravana Racional de Itaucara, Inês Cesária Almeida de Regiane Bertelli de Socorro, São Paulo, nossa amiga Sônia Pereira de Regina, né? Está lá em Socorro, São Paulo. A Iranides de Brasília, um abraço. Otávio Jacarepaguá, Wilson Pantoja de Pilares, o Wagner Ribeiro de Aperibé, a nossa amiga Heleda também, o Anderson PPP em Niterói, Rio de Janeiro, Santos Vilma e Álvaro em São João, Carmelita em Bangu, a Sônia Pecoroni em Nova Iguaçu, a nossa família Santos, não poderia deixar de falar, a Iracema, a Bete, o Anderson, um abraço lá para Campinas, a Cida de São Paulo, Mery de São Bernardo, Leme de Itapicirica da Serra, João, Carlos, Santos e Priscila, Mirão e Cecília Negrini, lá em Sorocaba, e a Pedra também. E quem não foi citado, sinta-se abraçado e até a próxima.
Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça Cultura Nacional, Livro Universo e Desencanto. Boa noite e salve!